começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, se eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
E 87.1 FM espalha a novidade. A Nacional está no FM 87.1, faixa estendida no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, também no Recife. Em Brasília, capital federal, 96.1 FM. No Mundo da Bola, que tem os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho. Na produção, o Wagner Gomes e o Luiz Ferreira. A nossa estagiária, Tamir Esteza, sob supervisão de Verônica Dal Canal. O programa começa falando da seleção brasileira, que hoje foi convocada para mais três partidas das eliminatórias rumo ao Qatar 2022. Mais detalhes com Rafael Monteiro.
O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai, que vão acontecer em outubro, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O comandante brasileiro chamou jogadores que atuam no futebol inglês, que não se apresentaram à seleção na última convocação por causa de restrições inerentes à pandemia de Covid-19 impostas pelos clubes da Premier League, a Liga Profissional de Futebol da Inglaterra. O treinador brasileiro realizou lista com os seguintes nomes.
Convocação. Goleiros Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais: Danilo, Juventus; Emerson, Tottenham; Alexandro, Juventus; Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid; Lucas Veríssimo, Benfica; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid; Edenilson, Internacional; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred, Manchester United; Gerson, Olympique de Marseille; Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Anthony, Ajax; Gabriel Barbosa, Flamengo; Gabriel Jesus, City; Matheus Cunha, Atlético de Madrid; Neymar, PSG; Rafinha, Leeds; Vinícius Júnior, Real Madrid.
O primeiro confronto no mês que vem será realizado na Venezuela no dia 7, no Estádio Olímpico de La UCV, na capital Caracas. Os venezuelanos são os lanternas da competição. Em seguida, os brasileiros viajam para Barranquilla, onde vão enfrentar a Colômbia dia 10 no Metropolitano de Barranquilla. Os comandados de Tite finalizam os compromissos em outubro em casa, na Arena da Amazônia, em Manaus. O adversário será o Uruguai no dia 14. Apesar de o primeiro duelo ser contra a Venezuela, a apresentação da comissão técnica e dos jogadores da seleção terá início na segunda-feira em Bogotá, na capital colombiana. A seleção chega a Caracas somente na véspera do jogo, em 6 de outubro. Apesar de constar na lista de convocados, o atacante Neymar ficará de fora do confronto com a Venezuela. O jogador terá de cumprir suspensão por ter tomado o segundo cartão amarelo na última rodada das eliminatórias, na vitória contra o Peru por 2-0 na Arena de Pernambuco. Se por um lado o Tite não terá Neymar à disposição, por outro, ele poderá contar com o zagueiro Marquinhos, que cumpriu suspensão contra os peruanos. A seleção brasileira é líder das eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, com 100% de aproveitamento. Em 8 partidas, obteve 8 vitórias. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É, o Tite que está pedindo alguns amistosos aí para o ano que vem contra seleções europeias, isso antes da Copa do Mundo do Qatar. Brasil que só tem enfrentado seleções sul-americanas, tudo por conta da Liga das Nações lá na Europa, que acaba atrapalhando a preparação para a Copa do Mundo. E o Márcio Guedes participa aqui do programa No Mundo da Bola, comentando a convocação do técnico Tite.
Mais 3 jogos para a seleção brasileira desse novo ciclo, não devemos ter maiores problemas. Colômbia é um time razoável, vai jogar em Barranquilla, o jogo poderá ter alguma dificuldade para a seleção brasileira, a Venezuela é fácil. E o Uruguai, a sua experiência do time vai ser um pouquinho anulada pelo calor de Manaus, mas que também afeta os jogadores do Brasil, quase todos vindos da Europa. Teremos aí a volta do time, da nossa melhor dupla diária formada por Thiago Silva e Marquinhos, né? A Daniel Alves de fora, talvez pelos problemas dele de sair do São Paulo, ficou meio sem treinar, perdeu um pouco o momento, e aí temos a presença do Emerson. No meio campo, eu espero sinceramente que, se tiverem chance, o Gerson, Everton Ribeiro e o Edenilson, os três, ou pelo menos dois dos três, ou um deles, tenham o mesmo rendimento da seleção do que tem em seus clubes, que até hoje isso não foi conseguido, né? Por incrível que pareça, o Paquetá tem aproveitado melhor suas oportunidades. E no ataque, eu estranho muito a nova chance é o Vinícius Júnior, que não tem feito uma boa temporada na Europa, é um jogador que tem grande dificuldade de conclusão e tal. E o Hulk de fora, Hulk que é o melhor atacante do futebol brasileiro. Pode ser aproveitado em várias posições do ataque, está de fora. Temos a presença do Antony, que é interessante, do Rafinha também, são novidades que tudo bem que o nosso Tite dê chance a ele, mas eu acho que em relação à escalação, a seleção brasileira, mais ou menos os mesmos nomes serão utilizados nesses jogos. O mais importante agora é a gente ver uma nova configuração tática, um time mais ofensivo, né? Mais propositivo do que esse time um pouco tímido, um pouco repetitivo, um pouco sem ideias que o Tite tem mostrado ultimamente na seleção brasileira. Isso é que está realmente irritando os observadores e a própria torcida.
6h47 no horário de Brasília, e hoje o Vasco visita o Brusque pela 26ª rodada da Série B. Brusque que não vence há 11 jogos e hoje, inclusive, foi punido com a perda de 3 pontos por conta do racismo lá contra o Celcinho, o jogador do Londrina. E o Brusque agora, então, numa situação muito pior, é o primeiro clube acima da zona de rebaixamento. Outras informações do jogo com Rodrigo Ricardo.
Brusque e Vasco vai ter público nesta sexta, às 9h30 da noite. 750 ingressos foram colocados à venda no estádio Augusto Bauer, que teve 30% da capacidade liberada pelas autoridades sanitárias de Santa Catarina. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. O time da casa vem de empate em 2-2 com o Sampaio Correia e precisa superar o desgaste da viagem até São Luís, onde a equipe do técnico Vaguinho jogou na última terça-feira.
O Juan volta, o Juan vai ser o goleiro titular contra o Vasco. No lugar do Thiago, provavelmente o John Clay, né? As peças que nós temos, é a oportunidade da vida deles, é uma situação que apareceu, eles têm que agarrar firme.
No Vasco, o técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória após dois empates contra CRB e Cruzeiro. Andrei e Léo Jabá estão fora por cartão amarelo. Bruno Gomes e Gabriel Peck devem ser os substitutos. Mas Diniz também pode optar por Matias Galarza e adiantar Nenê mais perto dos atacantes. Segundo os matemáticos, o gigante da colina tem apenas 3% de chances de voltar à Série A. Mas para Morato, ninguém pode desistir.
A gente tem que se apegar às coisas boas. Então, a gente tem que começar a fazer as coisas ficarem, trazer o torcedor para o nosso lado. Essa que é a verdade, né? Então, as boas partidas, coletivo, eu acredito que o torcedor vem em massa. E acho que o próximo jogo já deve ter um público maior e vamos junto.
Com 34 pontos, o Vasco está no meio da tabela e a 10 pontos de distância do G4. Já o Brusque, com 29 pontos, é o 15º lugar do campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Só corrigindo, o Brusque caiu um pouquinho mais por conta desses pontos que foram perdidos agora há pouco. Foi publicado pelo STJD, o Brusque agora tem só 26 pontos, tá? Tá um pontinho assim acima da zona de rebaixamento. Situação complicou bastante para a equipe de Santa Catarina. E segunda-feira, Vasco e Goiás com público em São Januário confirmado, 7.700 ingressos liberados. Todos os procedimentos aí para o torcedor do Vasco no site oficial do clube, vasco.com.br. 6h49 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz informações sobre o vôlei sub-21 e o tênis de mesa.
A seleção brasileira de vôlei masculina está disputando o Mundial sub-21 em Sófia, na Bulgária. A equipe estreou na quinta-feira, perdendo de 3-2 para a Rússia. Mas hoje se reabilitou ao vencer o Canadá por 3-0 e ficando classificada para a próxima fase. 8 equipes seguem para a fase seguinte da competição. Serão divididas em 2 grupos com 4 equipes cada, saindo os 2 primeiros para a fase semifinal. O técnico da equipe brasileira, Giovanni Gávio, conta com os levantadores Gustavo Orlando e Rafael Foster. O líbero é Pedro Tomai, Darlan Souza e Guilherme Sabino são os opostos, como ponteiros Adriano Xavier, Paulo Vinícius, Felipe Varela e Arthur Bento. Os centrais, Guilherme Heck, Kelvin Giovani e Leonardo Andrade. O Brasil já conquistou em mundiais da Sub-21 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. No WTT Star Contender, em Doha, no Catar, o mesatenista Hugo Calderano venceu nesta sexta-feira o francês Simon Gauzy por 3-1, passando para a semifinal da competição, onde enfrentará no sábado o inglês Liam Pitchford. O vencedor vai decidir o título contra o eslovaco Darko Jorgic ou o sul-coreano Lee Sang-soo. Bruna Takahashi foi eliminada nas quartas de final pela ucraniana Margarita Pezotska. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E a Astrid Nick também atualiza as informações do hipismo.
O indoor de hipismo da Hípica Paulista reunirá jovens talentos, amadores, atletas olímpicos e medalhistas pan-americanos. O evento está marcado para o próximo dia 28, com final em 3 de outubro. Este será o 31º Indoor SHP mais badalado evento em recinto fechado na América Latina. O medalhista paralímpico Rodolfo Riscala vem especialmente da Europa. José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico de vôlei e cavaleiro, prestigiará o evento. Será distribuída uma premiação de mais de R$400 mil. Exposições, shows musicais e apresentações equestres estão incluídos no programa. A carteira de vacinação é obrigatória. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Momento Estádio, que faz alusão ao programa Estádio, sempre na TV Brasil, de segunda a sexta, às 7h40 da noite, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Arrigoni. E ontem o Botafogo perdeu para o CSA 2-0 no Rei Pelé em Maceió e volta a campo no domingo para jogar contra o Sampaio Correia com público no estádio Nilton Santos. Rodrigo Ricardo está de volta.
O estádio Nilton Santos deve receber 4.999 torcedores para o jogo Botafogo e Sampaio Correia neste domingo às 6h15 da noite pela 25ª rodada do Brasileirão da Série B. Por conta da pandemia, a última vez que o estádio recebeu público foi em março de 2020. O time da casa vem de derrota por 2-0 para o CSA jogando em Alagoas, quebrando uma série de 7 jogos invictos do alvinegro carioca. O técnico Enderson Moreira amenizou as falhas do goleiro Diego Loureiro e disse que ainda não há previsão para a volta de Gatito Fernandes. Suspensos, Varley e Canu não irão atuar pelo Botafogo diante do Sampaio. O time maranhense vem de empate em 2-2 contra o Brusque e tem 36 pontos. Já o Glorioso, ainda dentro do G4, soma 44 pontos na competição. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E uma informação de hoje, o Daniel Alves vai parar pelo menos até o final do ano. Ele recusou ontem uma proposta do Fluminense de cerca de R$700 mil mensais e hoje avisou na sua conta no Instagram, abre aspas: "Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano. Vim ao Brasil por um sonho de criança e o sonho foi realizado. Ser campeão com o clube do coração não tem preço. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado." Fecha aspas, foi o que escreveu o Daniel Alves. Então, ele fica um pouco prejudicado aí na corrida por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Catar em 2022. 6h54 no horário de Brasília. O Atlético Paranaense, jogando fora de casa, conseguiu uma boa vantagem na semifinal da Sul-Americana. Venceu o Peñarol por 2-1. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena da Baixada. O auxiliar técnico Bruno Lazzaroni analisou o resultado.
Foi um grande resultado contra uma grande equipe que vinha 9 jogos invictos. Desses 9 jogos, 6 vitórias. Um ambiente difícil também, com toda a torcida presente no estádio. Uma arbitragem também complicada, principalmente ao nosso lado, para o nosso lado. Mas é uma vantagem que a gente está levando para Curitiba, mas ela não é definitiva. E o gol do David Terans foi um bonito gol que acabou dando um pouquinho mais de segurança para toda a equipe. Um gol logo no início da partida acaba dando um pouco mais de confiança à equipe e depois a gente acabou sofrendo um empate, mas mesmo assim nunca perdeu o equilíbrio.
Bruno Lazzaroni diz que ainda não tem nada definido e que eles analisaram bem a equipe do Peñarol.
A gente analisou muito bem o Peñarol, né, nos últimos partidos. É uma equipe que consegue tanto ter o jogo por dentro como o jogo pelos corredores laterais. É uma equipe que trabalha muito primeira e segunda bola, com bola longa e disputa da segunda, e assim conseguir os desdobramentos ali, principalmente no setor ofensivo, pelos corredores laterais, sempre buscando os cruzamentos para as finalizações dentro da área. É uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe que nos dificultou bastante durante o jogo todo. Então, a eliminatória está em aberto e a gente espera decidir nossa vaga para a final em Curitiba.
E os jogos da Série A do final de semana? Rodrigo Campos faz uma análise.
Olá, amigos, um forte abraço a todos. Vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, rodada de número 22, e com ela uma grande expectativa. Será que o Atlético Mineiro vai se distanciar ainda mais na liderança da competição? O clube que tem hoje 45 pontos em 20 jogos disputados. É seguido pelo Palmeiras, que também tem 20 jogos com 38 pontos. Flamengo com 2 jogos a menos, somando 34 pontos. É o jogo mais interessante da rodada. São Paulo e Atlético Mineiro, esse que será realizado amanhã no Morumbi. Especialmente também pelo lado do São Paulo, 12º colocado, com 26 pontos, que precisa vencer, tropeçou no empate contra o América e agora, se não vencer, pode se aproximar, olha que coisa interessante, lá da zona do rebaixamento. Por outro lado, se vencer, pode se aproximar a turma do pelotão lá de cima, que briga por uma vaga na Libertadores. Esse é o Campeonato Brasileiro. 3 pontos fazem toda a diferença. Outro jogo interessante, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras, conforme eu falei agora há pouco, é o vice-líder, e o Corinthians, com 30 pontos, 6º colocado, que tenta chegar na zona de classificação para a Libertadores. A coisa está se afunilando e agora os fortes vão sobreviver. É hora de mostrar que tem um time grande, que tem um time de qualidade para brigar na parte alta da tabela de classificação. E lá embaixo a briga também é boa. Equipes que tentam não entrar na zona do rebaixamento, o América com um empate contra o São Paulo acabou de sair, mas tem o Bahia com apenas 23 pontos, o próprio Santos com 24, enfim, uma rodada que promete fortes emoções pelo Brasileirão 2021. Um abraço, amigos.
Valeu, Rodrigo Campos. E a Série D do Campeonato Brasileiro começa na sua fase de oitavas de final neste final de semana, com 2 transmissões da TV Brasil, jogos importantes, lembrando que é mata-mata, e amanhã eu estarei às 16h contando tudo sobre Caxias e União Rondonópolis, com os comentários do Mário Silva e também do Márcio Máximo. É a Série D na TV Brasil. E no domingo também às 16h, Uberlândia e Joinville, no Parque do Sabiá. Transmissão do Rodrigo Campos com os comentários do Valdir Luiz e do nosso convidado Wilson Gotardo. Aqui na Rádio Nacional também as nossas transmissões do final de semana. Jogos importantes. Amanhã, 19h, Corinthians e Palmeiras, com Felipe Rangel, com Valdir Luiz e o Rafael Monteiro, plantão do Luiz Ferreira. E no domingo, 16h, eu estarei aqui para Fluminense e Bragantino, direto do Maracanã, com os comentários do Mário Silva, as reportagens do Rafael Monteiro e o Bruno Mendes no plantão. Valeu, gente! Bom final de semana para todo mundo! O No Mundo da Bola volta segunda-feira às 18h40 da noite. Grande abraço! Tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.